Olá, muito boa tarde para todos vocês que estão aqui comigo no ao vivo. Muito bom dia, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo depois, seja no YouTube, no Spotify, na Apple Podcast. Um prazer para mim estar com vocês aqui, mais um episódio do LideraCast. E hoje vamos falar sobre um tema super atual e super relevante, que é o etarismo. Especialmente no momento em que a gente vê a pirâmide etária do país se transformando no sentido de ter cada vez menos jovens e cada vez mais pessoas com mais bagagem aí nesse mundo do trabalho, e de que maneira nós vamos administrar toda essa situação. Meu nome é Otávio. Se você, por acaso, tem dificuldades de enxergar, eu tenho uma barba branca, estou aqui de óculos, sou careca, estou aqui com uma camisa cinza. E é um prazer para mim ter você aqui comigo, né? Eu sou engenheiro e muito rapidamente, no transcorrer da minha carreira, eu percebi o seguinte: as pessoas são o maior ativo das organizações. Essa é a grande verdade. E por isso eu comecei a me dedicar às pessoas. De que maneira, com PNL, com questões de neurociência, de que maneira eu poderia trabalhar e oferecer os meios para que as minhas equipes pudessem trabalhar os mais azeitadas possíveis. E aqui veio as minhas experiências com as minhas palestras, veio os meus conteúdos, seja no LinkedIn, seja aqui no podcast, as minhas aulas no MBA e tudo mais. Então, um prazer para você estar aqui comigo. Hoje eu tenho duas pessoas, assim, especialistas nesse tema do etarismo. E para a gente não perder tempo, eu já quero chamar, apresentá-lo aqui os dois. Fran, faz uma gentileza, se apresenta aqui para a nossa audiência, por favor.
Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Fran Winandi, eu sou psicóloga, 30 anos de experiência na área de recursos humanos, 10 anos de experiência formal na área de diversidade etária e etarismo, e agora atuando também como conselheira na área de impacto social. Sou autora de um livro, Etarismo, um novo nome para um velho preconceito, um blog, www.etarismo.com.br. Vocês viram que eu gosto do assunto, né? E eu sou coautora de outros vários livros aí, capítulos, enfim, que relacionam o etarismo com ESG, o etarismo com relacionamentos, o etarismo com várias coisas. Eu trabalho em educação executiva, né, dando aula para conselheiros e para executivos, e também como consultora em organizações. Então, resumidamente, é isso. É um prazer enorme estar aqui.
Muito obrigado por ter aceito o meu convite de estar aqui com a gente, viu? Imagina. Mauro, meu caro, agora é a sua vez. Se apresenta aqui para a nossa audiência, por favor.
Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Otávio, pelo convite. Fran, prazer imenso sempre estar contigo. Eu sou LinkedIn Top Voice, sou colunista da revista Exame, sou consultor na área de diversidade etária. Nós também organizamos hackathons para promover a integração geracional. E eu atuo de maneira muito constante nessa área de etarismo, na área de diversidade, na área de integração geracional, apesar de, já começando com uma provocação, Otávio e Fran, questionar um pouquinho o que são as gerações. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso.
Perfeito, meu caro. E vamos começar, então, com você, Mauro. Como é que você vê, como é que você define o etarismo, já seguindo aí na sua provocação, né? E de que maneira você acredita que ele tem impactos nesse mundo do trabalho atual? Como é que você enxerga isso?
Bom, primeiro precisa definir o que é etarismo, né? O etarismo é um preconceito etário, também conhecido como idadismo ou ageísmo. E ele se desenvolve em todas as faixas etárias. Aqui no Brasil, por exemplo, no mercado de trabalho, realizou uma pesquisa recente, o InfoJobs, que é uma das plataformas de recrutamento do Brasil, e detectou que 70% dos colaboradores acima de 40 mais no Brasil já sofreram algum tipo de preconceito etário. E quando a gente reduz a idade, outras pesquisas também comprovaram que 24% dos colaboradores das empresas no Brasil entre 30 e 39 anos também tiveram como ação o etarismo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O preconceito, ele atinge a pessoa, a dignidade daquela pessoa, atinge a sociedade, atinge a própria empresa e também a família e a economia brasileira. Então, a gente tem que pensar nessa amplitude desse termo. Mundialmente falando, o etarismo atinge metade da população mundial. O que significa isso? Que a gente está falando de 4 bilhões de pessoas. Isso na sociedade como um todo.
Ou seja, é um problema de grandes proporções, né? É um problema, um desafio de grandes proporções aqui. E, Fran, como é que você vê? Como é que você define o etarismo e os impactos que ele tem no mundo do trabalho atual?
Então, eu acho que o etarismo, ele começa dentro da gente, né? Então, o preconceito, na verdade, quase todos nós temos, ou todos nós temos, se a gente parar para analisar um pouquinho. E as empresas, elas são formadas por pessoas, né? Então, acho que o que a gente precisa, o que as empresas precisam é compreender as implicações das mudanças demográficas globais, né? E os seus impactos no mercado e nos seus talentos. Então, eu acho que, para além do etarismo, para além do preconceito, a gente precisa realmente pensar no que esse preconceito pode estar nos prejudicando como empresa, como pessoa e como empresa, né? Só fechando um pouco isso que o Mauro apresentou brilhantemente.
Isso é do mais velho em relação ao mais novo, do mais novo em relação ao mais velho. Tem que estar isso muito claramente. Quando a gente fala, por exemplo, da contratação de pessoas de 50 a mais, essas foram incompetentes, senão contrata um de 30 ou de 20. É a mesma coisa, vale ao contrário, né? Então, a gente não está querendo pegar uma faixa etária e valorizar apenas essa faixa etária. Pelo contrário, é a integração que faz total diferença no mundo corporativo.
Exato. Total. E para fechar esse raciocínio de vocês, eu vejo justamente esse ponto, Mauro. A diversidade de pensamentos é o que a gente quer. Para que nós possamos inovar, para que nós possamos melhorar nossos processos, para que nós possamos nos conectar com os nossos clientes. E aí a diversidade de pensamento vem, seja de raças diferentes, crenças diferentes, idades diferentes, formações diferentes, e todos esses ângulos da diversidade vão dar um suporte para que as nossas equipes sejam o mais diversas possíveis, né? Com certeza a questão etária tem um ponto importante. E nesse mundo, entre aspas, que está envelhecendo, se eu quero me conectar com uma população dos meus clientes que já tem 50 a mais, eu preciso ter pessoas aqui 50 a mais para que eu possa estar na mesma vibe dos meus clientes, né? E, Fran, como é que você vê? Então, o desafio é grande. Acho que a perspectiva, o pano de fundo está colocado, né? De que maneira a liderança nas empresas pode apoiar esses processos de evitar o etarismo ou diminuir o nível de etarismo? Como é que você vê isso?
O papel das lideranças, ele é fundamental, né? Eu acho que as empresas, elas falam muito em ESG, elas esquecem sempre do S, né? Eu trabalho com impacto social e eu percebo muito essa questão de não se pensar, de se falar muito e de se praticar pouco. Então, é por isso que a gente fala que essa questão deveria ser debatida já no conselho, né? Por isso até que eu tenho trabalhado mais nesse nível para a gente poder, entre aspas, descer hierarquicamente com esse assunto, com essa questão no DNA da organização. Então, quando eu tenho uma liderança diversa, normalmente eu valorizo ou eu impeço que os vieses inconscientes dessa liderança sejam reproduzidos. Então, se eu valorizo a diversidade, normalmente os meus líderes também valorizam a diversidade. E a gente já sabe que quando a gente fala em diversidade, a gente está falando em aumento de engajamento de equipes, de inovação, criatividade, produtividade, lucratividade, obviamente, que vem, né, com tudo isso. E aí, quando a gente fala na diversidade etária, que é aquela que abraça todas as outras, né? Porque uma idade todo mundo tem, a gente tem ainda outros ganhos que são somados, então, a essas questões da diversidade, né? Por exemplo, a gente tem a transferência de conhecimento, a gente tem a ampliação do pool de talentos, a gente tem o aumento da representatividade, que você comentou há pouco, né? Porque os meus clientes, eles têm todas as faixas etárias. Então, eu tenho que ter isso reproduzido dentro da organização. E quem que vai fazer com que a gente tenha um ambiente de segurança psicológica para que todas as pessoas possam se manifestar dentro da organização? É a liderança, são os líderes, né? Então, é por isso que esses conceitos, eles têm que descer através da alta liderança e permear toda a organização. E a liderança, cada vez mais, ela tem que ser chamada a ter essa conversa intergeracional, ou seja, ela tem que buscar fazer com que isso aconteça intencionalmente, né? Porque o mundo é intergeracional e a empresa não pode ser diferente.
Perfeito, Fran, perfeito. Como é que você vê isso, Mauro? Como é que você vê a liderança azeitando essas engrenagens?
Perfeito, Fran, que você colocou, né? Eu acrescento que além da intergeracionalidade, né, tem a interseccionalidade. Todas as diversidades têm que estar contempladas. E o envelhecimento atinge todas as idades. Quando a gente nasce, a gente já começa a envelhecer. Então, a liderança tem que perceber que o envelhecimento ele é uma questão mundial. Aqui no Brasil, muito em breve, os 60 mais, que são os considerados idosos, eles serão 30% da população brasileira. No Japão, esse número já é uma realidade hoje. E nos países europeus está crescendo cada vez mais. Então, é inquestionável esse crescimento e esse avanço do envelhecimento global. Então, as empresas precisam entender isso. Quantos funcionários elas vão ter apenas jovens? Tem que haver a integração. O funcionário mais velho, por exemplo, tem uma lealdade maior à empresa. Isso está comprovado através de vários números do Ministério do Trabalho. Esse funcionário permite a integração exatamente para criar a inovação e uma maior criatividade, trazendo a longevidade também à empresa. Esse profissional mais velho, ele já tem uma experiência acumulada de vários e vários anos de trabalho que permite que ele perceba quais são os erros mais comuns ou que aquele caminho não é o mais adequado naquele momento. Então, tem várias características desse profissional que precisam ser contempladas. E a liderança que, em média, no Brasil, os CEOs das principais empresas do Brasil têm 53 anos, eles devem olhar para si mesmos e verificar se eles estão liderando aquela empresa porque não podem contratar profissionais com hierarquias abaixo dele. Então, a gente tem que colocar isso na mente desses líderes para depois isso virar uma cultura organizacional, reforçar tudo isso. Sem isso, a empresa não vai para frente e não vai ser longeva, pelo menos.
Eu posso só falar uma coisinha que eu lembrei com a fala do Mauro, né? Eu acho que essa mudança de mentalidade, ela tem que ser intencional. E aí talvez a área de recursos humanos possa ajudar, né? Porque a gente tendo vidas mais longas, a gente vai ter carreiras mais longas, né? Então, isso precisa estar muito claro para as lideranças, que, na verdade, é uma oportunidade para as organizações. É, mas eu tenho que trabalhar essa mentalidade para ela não ser preconceituosa, né? Entender que isso é bom para todo mundo. Eu vou ter o consumidor mais velho, né? Como eu tenho o meu funcionário mais velho. Então, por isso que isso tem que ser trabalhado dentro da empresa. Né? Só isso que eu queria acrescentar.
Um outro ponto, Otávio, ninguém está deixando você falar, né, Otávio?
Não, vocês são os astros aqui, pessoal. Fique à vontade, Mauro.
Não, porque uma coisa vai emendando a outra. É interessante que você colocou, Fran, porque quando a gente fala de mercado de consumo, a gente está falando também do poder aquisitivo, que os 50 mais têm o maior poder aquisitivo entre todas as faixas etárias. Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte: quando ele fica desempregado, quem é afetado também é a família. 76% das famílias no Brasil são sustentadas parcial ou integralmente por um profissional acima de 50 anos. Ou seja, a dignidade dele está em jogo, a família dele está em jogo, a sociedade está em jogo, a economia está em jogo. Então, e o consumidor, a mesma coisa. Ele vai numa empresa, por exemplo, que vende telefone celular. Ele vai ser atendido por um profissional, um 70 mais, por exemplo, o consumidor. Ele vai ser atendido por um 20 mais, não está batendo a linguagem. Assim como o 20 mais também não deve ser atendido por 70 mais. Né? Tem que olhar os dois lados. Porque não há uma identificação. Então, na hora que as empresas perceberem isso, elas começam a promover uma integração muito mais harmônica. Isso tem que partir de um lado do RH, sem dúvida nenhuma, com letramento, com palestras, com conscientização, com sensibilização, e um trabalho contínuo, não é apenas pontual, não é apenas aqueles grupos de afinidade que a gente fala. Né? O que é grupo de afinidade se você divide em gerações? Coisas que não existem hoje, todos nós temos várias gerações dentro da gente. Então, de um lado, RH, e de outro lado, o próprio marketing, caso queira um faturamento maior.
Ótimo, excelente contribuição. Estamos nesse momento aqui com 124 pessoas conosco no LinkedIn. Muito obrigado a todos vocês. Se não são seguidores do LideraCast, por favor, agora é a hora, hein?
Agora eu comecei a ficar nervoso,
Não, agora eu tô até tranquilo.
Agora eu comecei a ficar nervoso, até agora eu estava tranquilo.
Então, olha só, o que eu diria é o seguinte, não sei se vocês sabem, no México tem uma loja do Starbucks, todos os funcionários são 60 a mais. É a loja que mais vende por metro quadrado do país. as pessoas adoram ser atendidos por aqueles idosos. Idosos, entre aspas, né? Pela forma como eles se comunicam, como eles são gentis com as pessoas, né? Fica aqui a sugestão.
Com relação à liderança... Tem um caixa também, né, Otávio? Um caixa lento no supermercado, né? Que também está abrindo várias filiais exatamente para poder promover a conversa daquele consumidor com caixa, né? Isso é muito interessante. Também aumentou o faturamento da empresa.
Verdade. Esses caixas automáticos, que são mais baratos para as empresas, mas você deixa de ter aquela pessoa, né? Que tinha um contato com os clientes, que entendia, que você tinha tudo que você buscou, tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Isso perde esse contato humano, né? Muito boa observação, Mauro. Eu te diria o seguinte, pessoal, eu acho que o líder aqui é valorizar o diferente. Não adianta eu ter uma equipe formada por pessoas diferentes que eu não deixo ninguém falar. Eu não estou aberto para escutar essas pessoas. E se eu corto uma vez, corto duas, na terceira vez a pessoa nem se coloca mais, né? Porque ela já percebeu como é que eu quero tocar a música ali, né? Então, eu acho que a liderança tem que ter essa responsabilidade de abrir e organizar os meios para que todos possam se sentir partícipes daquela decisão. Acho que esse é um grande ponto aqui, né? Sim. E como é que você vê, Fran, os desafios, né? Porque o problema é muito importante e tende a só aumentar, né? Com o passar do tempo. Como é que você vê os desafios que os líderes têm enfrentado para conseguir fazer isso na prática se tornar uma realidade?
Eu trabalho muito dentro de empresas e eu não vejo ainda muito essa intenção da liderança, tá? Sendo muito, muito sincera, né? Eu acho que, assim, tem sido um esforço das áreas de recursos humanos, das áreas de diversidade, dos grupos de afinidade, mas eu ainda não vejo as lideranças sensibilizadas com isso, sabe? Com esse tema, com essa questão do preconceito e tal. Então, eu acho que tem um trabalho inicial que algumas empresas já estão fazendo, que é o letramento, o alinhamento das pessoas, para que os líderes entendam por que isso é importante, né? Porque isso, hoje a gente tem uma boa parte das lideranças vindos da geração Y, né? Que ainda não estão velhos, né? E ainda não estão muito preocupados ainda com essa questão, né? Sem pensar que amanhã estarão lá, né? Estarão com essa sombra, né? Porque acho que, assim, precisaria-se, quando eu falei da mudança de mentalidade, precisaria-se fazer um trabalho para enxergar as carreiras de uma forma diferente, né? Porque hoje a gente tem as carreiras como uma curva normal, né? Então, quando eu chego numa posição de liderança, normalmente eu estou mais ou menos perto, aí chegando nessa idade dos 50, 50 e poucos anos, e eu saio da organização, e aí eu tenho que me virar com o que a imprensa gentilmente chamou de polywork, né? Ou seja, eu tenho que fazer vários trabalhos para conseguir me sustentar, para conseguir me manter. Por quê? Porque as empresas não oferecem essa oportunidade para as pessoas. E por quê? Quem são essas pessoas dentro das empresas que não oferecem essas oportunidades? São as lideranças, né? Ah, a culpa é do RH, a culpa... Não, não é, são as lideranças, porque no final, quem que decide? Quem que decide... quais são as contratações, quem eu vou trazer, são as lideranças. E se os líderes acham ou acreditam que as pessoas com mais de 50 anos são velhos demais para assumirem posições que não sejam de liderança, ou se acham que essas pessoas podem ser uma sombra ou qualquer coisa nessa linha, elas não contratam e essa coisa nunca muda, né? Então, a gente tem que mudar isso, a gente tem que mudar esse mindset ou essa mentalidade e, inclusive, essa questão das carreiras, né? Eu tenho feito alguns trabalhos em empresas para conscientizar as lideranças que eu posso, sim, trazer pessoas com 40, 45, 50 anos para atuarem em cargos que não sejam de liderança. Por que não, né? É uma coisa assim, a gente tem muito isso, talvez, congelado na nossa cabeça, né? Essa crença etária de que a gente tem uma idade para isso, uma idade para aquilo, uma idade para aquilo outro. E não é, isso não é verdade. Então, a gente precisa, é uma palavra até um pouquinho de moda, né? Eu não gosto muito dessas coisas, mas a gente precisa desconstruir essas verdades aí que a gente tem dentro das empresas. E as lideranças precisam ser trabalhadas, essa é a minha opinião.
E como é que você vê, Mauro, Como é que você vê esses desafios dos líderes para azeitar essas engrenagens?
É, o primeiro ponto, eu estava pensando, como a Fran estava falando, que é exatamente esse. O líder, ele não dá continuidade àquele profissional mais velho, mas, ao mesmo tempo, esse líder, que é da geração mais jovem, sai da empresa logo depois, porque a tendência é ficar menos tempo naquela empresa. Então, é uma contradição, né? O tempo todo que a gente observa por aí, a liderança precisa estar engajada efetivamente nessa cultura, porque se ela não estiver disposta a promover justamente essa integração e colocar dentro daquela empresa profissionais que se complementem por experiências, por conhecimento, através de mentorias, por exemplo, e eu falo muito de mentorias, que não são reversas, porque a própria mentoria, a palavra mentoria reversa, embute um certo preconceito, que a gente logo imagina que é o mais velho em relação ao mais novo. Eu falo muito de mentoria bilateral, mentoria cruzada, por exemplo, em que a gente traz as duas abordagens. Na mentoria, todos têm que sair ganhando. Então, isso é extremamente necessário naquele ambiente. O mais velho vai trazer para aquele ambiente algo diferente que ele já vivenciou, e o mais novo também vai trazer algum tipo de avanço que ele está vivendo naquele momento. Então, tudo isso é agregador, enriquecedor para todas as pontas. Mas aí, a liderança tem que estar consciente. Né? Que, senão, ela não vai conseguir implementar nenhum tipo de ação, porque ela mesma não está acreditando naquilo. Então, é isso que é complicado. Né? Esse primeiro processo da entrada é o mais desafiador, né, para a gente.
Concordo. E eu aqui como líder, né, que eu lidero pessoas aí dos 18, eu tenho 51, né, vou até aqui perto dos 60, nesse espectro, eu me coloco também aqui com muita humildade, encarando o desafio, né? Então, hoje eu estava conversando com uma moça que está com a gente na controladoria, que tem 19 anos. Então, ela veio me apresentar um projeto e nós começamos a discutir, conversar sobre aquilo, eu orientando da maneira como eu achava. A maneira como eu achava era diferente da maneira como ela achava. Então, hoje, eu já tenho um certo jogo de cintura de perceber o seguinte: por que que a forma que eu acho é que é a certa? Talvez a forma dela é que seja mais efetiva. Então, hoje em dia, eu já tenho essa consciência, mas a verdade é que eu vejo que os líderes estão criando essa consciência, até porque nós não teremos alternativa. E daqui a 20, 30 anos, os candidatos que vamos ter disponíveis para a vaga XYZ, a maioria vai ser 50 a mais. Então não vai ser como, não vamos ter outra alternativa, a não ser ter um robô para fazer aquilo, né? Mas eu vejo que a liderança está trabalhando, mas é realmente, é uma transformação de dentro para fora. E aqui é um ponto, Otávio, que tem um desafio grande.
Otávio, você quer te cortar? Essa geração mais nova, eles querem ser líderes?
Olha só, tem essa. Eu acho que as pessoas que convivem comigo mais diretamente, sim. E eu tive uma ação prática na minha vida. Eu dou aula de inglês como voluntário numa ONG, chamada Cidadão Pro Mundo. Sábado que vem mesmo é um dia que eu vou dar aula. Lá na ONG eu sou o vovô, né? Eu sou o vovô da unidade. Porque os outros voluntários e voluntárias têm abaixo de 30 anos. E um dos pontos que eu fui dar aula nessa ONG foi para ter contato com outras pessoas mais jovens do que eu. Para escutar a perspectiva dessas pessoas, como é que eles se colocam diante dos desafios, para eu aprender com aquilo tudo e mais rápido encurtar a minha curva de aprendizagem, né? Então, acho que cada um de nós que já tem uma certa idade, aí pouco cabelo, barba branca, precisa encontrar que estratégias eu posso ter para conviver com pessoas que têm uma idade diferente da minha. Para que a gente entre nessa vibe e perceba como é que eles falam, é um linguajar diferente, é uma forma de se colocar diferente, que para nós que estamos na liderança pudermos ser mais eficazes, a gente tem que aprender a dançar essa música, me parece, né?
Só um detalhe, acho que foi a Miriam que colocou, você até destacou, né, o comentário dela no chat.
De sair do discurso, né?
De dançar de verdade e tal. Eu escrevi um artigo para Exame, meu último artigo, foi exatamente essa frase, né, que é muito repetida, que diversidade é chamar para a festa e inclusão é chamar para dançar. E eu questionei no artigo justamente essa frase, porque quando a gente tem uma festa, é um evento pontual. Então não adianta nada você pontualmente chamar aquela pessoa para dançar, tal, beleza, e no dia seguinte, o que acontece? Aí todos podem dançar, né, porque a diversidade ou a inclusão não estão incutidas no dia a dia daquela empresa. Esse que é o grande problema. Então, a gente não pode fazer algo que seja apenas naquele momento, ou fazer aquela festa animada para mostrar, né? Ou ganhar aquele brindezinho na hora da... Não é isso que funciona, ping-pong, ou o que seja. A gente está falando de algo muito mais profundo. Está falando da inclusão real. E aí que é uma dificuldade. Por exemplo, hoje em dia a gente está falando de várias gerações, e uma dessas gerações é a geração sanduíche, que cuida dos pais e dos filhos, porque antigamente a gente sobrevivia até os 40, 50 anos, e não tinha os pais para cuidar, só tinha os filhos. E como é que estão os benefícios flexíveis, por exemplo, nas empresas? Né? Elas estão contemplando também um plano de saúde para a geração mais velha, para aquele trabalhador ficar mais tranquilo naquele ambiente? Então, que tipo de reformulação a gente está pensando para beneficiar aquele colaborador? Para dar mais tranquilidade no dia a dia dele. A gente tem que começar a repensar isso, né? A longevidade em todas as suas formas. Se a gente vai viver até os 100 anos, muito brevemente, os desafios de ordem física, desafios de ordem de saúde mental, emocional, né? Como a questão de todas as idades, desafio de ordem social, porque muitas vezes esse profissional mais velho, ele não está muito necessariamente atrás do salário, né? Não é daquele salário elevado, muitas vezes. O que ele quer se sustentar de um lado, claro, vai receber porque aquilo sempre é importante para ele, mas quer socializar, quer aprender, quer trocar, quer interagir, quer estar fora de casa, quer se sentir útil, se sentir produtivo. Isso é, talvez seja mais importante. Então, a empresa precisa perceber essas nuances importantíssimas nesse novo mundo complexo e dinâmico de trabalho que a gente vivencia hoje.
Perfeito. E aí, Fran, como é que você, na sua experiência nas empresas, em todos os trabalhos que você faz nessa área do etarismo, né? Quais estratégias você já se deparou que são realmente eficazes para conseguir diminuir esses vieses e tentar eliminar essa questão?
Bom, eu acho que sim, não tem uma fórmula de bolo, porque cada empresa tem um porte, tem uma cultura, um perfil, né? Mas talvez, eu acho que o primeiro ponto é a gente começar analisando quais são as políticas e práticas etárias que a organização tem, né? E aqui eu acho que é legal a gente diferenciar políticas e práticas, né? Porque às vezes eu tenho várias, normalmente eu tenho muitas práticas, mas eu tenho... pouquíssimas coisas que são escritas, né, com relação a isso. Então, por exemplo, sei lá, vamos dizer uma prática, uma norma de idade é uma prática. Na minha empresa, então, uma pessoa para assumir uma posição de liderança tem que ter em torno de 40 anos, por exemplo, uma posição de gestão, né? Então, isso é uma prática da empresa. Não está escrito em lugar nenhum, só que ninguém faz diferente. Né? Então, eu preciso analisar quais são as práticas que eu tenho e quais são as políticas que eu tenho, e tentar escrever aquilo que eu quero mudar. Porque quando eu tenho isso por escrito, né, não que o fato de eu ter por escrito vá mudar, mas quando eu tenho isso por escrito, eu começo a mudar. Então, por exemplo, quando a gente fala em aposentadoria compulsória, né, muitas vezes é uma prática e às vezes é uma política, né? Ou seja, a pessoa tem que sair da empresa com, sei lá, 60 anos, 65 anos, tem uma idade limite para a pessoa permanecer na organização, né? Pode ser só uma prática, como pode ser uma política. E se a gente parar para pensar, é uma política de exclusão, né? Ninguém está avaliando o quanto aquela pessoa contribui, como que é o desempenho dela, como que ela está na organização. Nada, nada é avaliado, simplesmente o critério é etário, né? Então, a gente precisa analisar essas questões dentro da organização e aí, sim, a gente pode desenhar alguma coisa. Então, voltando ao que você me perguntou, eu acho que o que a gente tem que ter são os famosos KPIs, na minha opinião. A gente, eu sou uma pessoa um pouco, sei lá, prática com relação a essas questões. Então, se eu vejo como está o balanço etário da minha empresa, por exemplo, né? E eu vejo que na minha empresa, sei lá, 90% das pessoas têm, no máximo, 40 anos de idade, então eu tenho aqui já um desenho, um mapa de como que é essa minha organização, uma fotografia. Então, eu tenho que ter objetivos com relação a isso se eu quero mudar, Então, porque aí sim, o meu processo de seleção, ele vai ser intencional. Tanto recursos humanos como as lideranças vão estar alinhadas, né? Ah, é cota, não é cota, né? Simplesmente, eu intencionalmente, eu quero mudar esse desenho porque eu quero uma empresa que seja mais diversa e na questão geracional. Então, isso é uma coisa que funciona, né? É o que me ocorreu agora quando você me trouxe essa questão.
Como é que você vê, Mauro? Que estratégias você já se deparou nas empresas que você acha que são efetivas nesse ponto?
É bem interessante, porque eu sempre falo que antes de incluir, a gente precisa não excluir. E o processo de recrutamento é justamente isso, né? Apesar de ter leis que proíbem qualquer tipo de discriminação por idade, por sexo, por gênero, o que for, o mercado, muitas vezes, ele finge que não está olhando para isso e faz uma ação desse tipo, né? Infelizmente. Eu queria voltar ao que a Fran colocou, dois aspectos. Primeiro, que a métrica é fundamental para entender exatamente do que a gente está falando. E segundo, que quando a gente fala de aposentadoria compulsória, é uma bobagem tão imensa, porque aquele profissional que tem, por exemplo, 59 anos e ele simplesmente apaga a velhinha de aniversário, no dia seguinte chega a 60 anos, mesmo entregando um resultado respeitado pelo mercado, ele tem que obrigatoriamente sair daquela cadeira. Se ele é incompetente, ele pode sair a qualquer momento. Deve sair a qualquer momento. Se ele é competente, ele pode ficar mais tempo. Então, isso não tem menor relação com a entrega dele, o que é totalmente absurdo. E aí, esse mesmo profissional que não serve na CLT para aquela empresa, ele vira conselheiro, vira consultor, ele vira outro tipo, começa a criar outro tipo de atividade, como se envolver com um investimento startup, e aí ele serve para o mercado, mesmo tendo 60, 65, 70, 80 anos, porque ele é qualificado, e aí ele volta prestando serviço para, às vezes, a mesma empresa que ele atuou. Então, outra vez, é uma contradição o tempo todo. A gente tem que promover exatamente a integração genuína, e para isso precisa ter um envolvimento real da liderança.
Eu queria só, desculpa te interromper, Otávio, que eu lembrei agora, né, falando das coisas que funcionam, eu acho que quando a empresa não para no letramento, né, eu acho que é um outro ponto que é importante a gente salientar aqui, porque, assim, eu faço muitas palestras de letramento, acredito que o Mauro também, Semana da Diversidade, você vai lá e faz uma palestra, né, coloca todo mundo no mesmo, né, na mesma página, e para por aí, né? Então, o que eu percebo é que as empresas que avançam nessa questão do diálogo intergeracional são aquelas que aprofundam, são aquelas que fazem discussões, rodas de conversa, a gente vai aprofundando o tema, vai trazendo outros temas um pouco mais complexos, né? Porque não dá para você parar nesse. Se você parar nesse, você fica todo ano é a mesma história, entendeu? Você não avança, não acontece nada. Só isso que eu queria completar.
E da experiência de vocês, pensando no Brasil e outros países, vocês acreditam que nós estamos defasados ou em outros países também os desafios são grandes?
Eu vejo que os desafios são grandes. Eu acho que nós não estamos defasados. Eu participo de algumas reuniões, né? Eu sou belga, né? Tenho dupla nacionalidade. Então, eu participo de algumas reuniões de grupos de afinidade de empresas de idioma de língua francesa, né? E eu vejo, até para eu ver um pouquinho como que nós estamos, o que, que eles estão fazendo lá, o que, que a gente está fazendo cá e tal, e eu percebo que a gente não está nem um pouco atrasado, pelo menos assim, as empresas multinacionais, que normalmente são as que têm esses programas, que estão fazendo essas coisas aqui no Brasil, elas estão caminhando também da mesma forma que lá, encontram os mesmos desafios, os mesmos problemas, né? Lógico que eu não posso falar isso a nível mundial, não sei, né? Não tenho esse conhecimento. Mas eu, assim, nos artigos acadêmicos que eu leio e tudo mais, eu acho que o desafio é global, porque o rápido envelhecimento é uma novidade aí para o mundo inteiro, né?
Exatamente, é uma mega tendência, né, Fran? Hoje em dia já foi Instituto da Organização Mundial de Saúde, o crescimento populacional com uma mega tendência mundial. E alguns países estão um pouco na frente por dois motivos. Primeiro, porque é cultural. Né? Você pega o exemplo do Japão, por exemplo, já tem um respeito, né, culturalmente falando, historicamente falando. E o segundo, porque alguns países já envelheceram muita maneira muito mais rápida, os países europeus, né, particularmente. Então, também já trouxe uma outro tipo de abordagem, a gente está caminhando para isso. É o que é natural, porque a gente está vindo atrás deles, muitas vezes, nesse sentido. Mas a gente já pode pegar o que deu certo e o que não deu, né, nesses países e tentar implementar de alguma forma. Eu gosto muito de alguns tipos de iniciativa que estão chegando no mundo inteiro, aqui particularmente também no Brasil a gente tem acesso. Eu participei recentemente de um intercâmbio, quando a gente fala de intercâmbio fora, né, no meu caso foi Nova York, a gente associa muito à juventude. No caso desse intercâmbio, claro que tinha juventude, mas havia um grupo de pessoas, 50 a mais, que foi de propósito o estabelecimento disso, que fizeram atividades entre eles, atividades culturais, atividades até de visita em alguns lugares, e outras atividades que foram exatamente promovendo a integração em determinadas aulas, em cursos. Então, isso foi muito interessante, porque havia um convívio geracional lá, um convívio entre vários tipos de idiomas diferentes, e esse intercâmbio não foi apenas linguístico, foi cultural. Para ter uma ideia, na minha sala tinha uma professora de 30 e poucos anos que era da China, né? Então, e tinha outro de Taiwan, tinha outra professora que era metade ucraniana e metade russa. Então, esse tipo de troca de experiência é incrível. Eu não estou falando outra vez do ponto de vista de idioma, eu estou falando da integração. E quando a gente se dispõe a ir num evento desse tipo, no meu caso, eu fiquei 2 semanas lá, eu acho que é riquíssimo. Então, uma proposta que eu quero fazer para você que tem 50 a mais é vá, frequente, se desafie. Isso eu acho que é fundamental.
Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a questão de experienciar outras situações e outras circunstâncias é fundamental, né? Até para enriquecer o nosso repertório, né?
Exatamente.
Porque, no final das contas, todos nós estamos enfrentando desafios que nunca antes foram enfrentados. Essa é a grande verdade, né?
Uma vez me perguntaram como é que era o etarismo no início do século. Eu falei, como assim o etarismo no início do século? Se a gente vivia 30, 40 anos, né? Nem existia isso.
Não existia, né? Não existia, verdade, verdade. E uma questão aqui que eu acho que pode ser um complicador nesse molho todo que nós estamos falando, e eu pergunto para vocês, hoje nós temos um mundo muito mais tecnológico e com várias formas de trabalho diferentes, né? Como é que você vê, Fran, que a tecnologia que está embrenhada na nossa vida e essas formas de trabalho diferentes contribuem ou ajudam na questão de reduzir o etarismo?
Eu acho que elas contribuem para aumentar o etarismo, né? Aliás, falando de gerações, que o Mauro falou há pouco, agora a gente está já falando em geração T, né, de transição, mas porque nós vivemos um momento de grande transição nesse ciclo, né, e logo, logo, com essa coisa da inteligência artificial, isso vai, a gente vai ter mudanças, já estamos tendo, mas vamos ter mudanças exponenciais aí. O que eu percebo é assim, a gente tem no micro, né, ainda aquela questão que a pessoa mais velha tem dificuldade para lidar com tecnologia, então eu tenho preconceito de trazer, porque são imigrantes digitais, não são nativos digitais. Bom, vocês já devem ter ouvido essa conversa, né, eu não sei se eu que já ouvi ela milhares de vezes e já não aguento mais ouvir, né, porque ao mesmo tempo nós 50, 60 a mais, né? Nós vimos a internet nascer, telefone celular, a gente viveu sem isso tudo, né? Sem internet, sem telefone celular, sem inteligência artificial, e a gente está se virando muito bem com tudo isso hoje. Então, a gente tem essa enorme capacidade de aprender, pode ser que a gente não tenha a velocidade que as novas gerações têm. Agora, quando a gente fala em inteligência artificial, já está comprovado de que as pessoas maduras, 50 mais ou 45 mais, têm muito, muito mais facilidade em lidar com a inteligência artificial, porque elas sabem fazer as perguntas, né? Elas têm muito mais repertório, muito mais experiência e sabem fazer as perguntas certas. E aqui eu queria até comentar com vocês uma coisa engraçada. Uma vez eu tinha que fazer uma apresentação e eu utilizei um app que chama Gamma, G-A-M-M-A, que faz apresentações. E aí eu coloquei lá, etarismo, sei lá, emprego 50 a mais, eu não me lembro qual era o tema, para ver o que saía. E assim, foi excelente, porque a formatação ficou linda, maravilhosa, aquele PowerPoint incrível. Mas quando eu comecei a ler o conteúdo, eu falei, meu Deus, né? Tá, tinha um monte de coisa errada, um monte de coisa que estava deslocada ali. Tá, eu mudei praticamente todo o conteúdo, né? Mas eu achei o formato super prático e, assim, agilizou muito o meu trabalho. Então, para mim, foi ótimo e eu acho a inteligência artificial maravilhosa. Agora, tem muita gente que acha que as pessoas 50 a mais não sabem mexer, não sabem lidar, são lentas, darará, e isso acaba ampliando o etarismo, né? Um outro ponto que eu acho que é interessante levantar aqui é que tem muitas empresas que estão contratando pessoas acima de 50 anos para ensinar programação, porque as gerações mais jovens não querem mais programar. Então, a gente tem muitas vagas para pessoas 50 a mais que querem aprender a programar para trabalhar dentro dessas organizações. E é assim, tipo, 60 vagas, 80 vagas, 100 vagas, que o público-alvo são pessoas acima de 50 anos. Olha que interessante, né?
Muito interessante. Como é que você vê, Mauro, essa questão da tecnologia, novas formas de trabalho versus etarismo aí? Como é que você tem encontrado isso na sua experiência?
Eu acho que muitas vezes é o estereótipo que foi criado, né? Eu conheço, por exemplo, dois sócios, os dois têm 60 a mais, que criaram uma plataforma de no-code. Então, é tipo Netflix, que você aprende a fazer sites, aplicativos, sem nenhum tipo de código. A gente pega vários exemplos, vou pegar um exemplo da área de comunicação, que é a minha área, o Walter Longo, por exemplo, tem mais de 70 anos, e está fazendo palestra sobre inteligência artificial, fazendo palestra sobre metaverso, é uma referência nesse assunto também, e toda a bagagem que ele carrega em tantos anos dirigindo a Editora Abril, por exemplo. Você pega hoje o head do WhatsApp da América Latina, o Guilherme Horn, tem mais de 50 anos, você pega o diretor do LinkedIn, né, Milton Beck, tem mais de 50 anos. Então, tem várias empresas de tecnologia que são lideradas por profissionais acima de 50 anos. Então, a gente precisa entender também esse profissional. Ele está qualificado ou não para exercitar aquele tipo de tarefa. Né? E ele tem que se qualificar também. Ninguém sabe, por exemplo, ninguém é especialista durante 10 anos no Pix. Isso a gente conseguiu se adaptar, conseguiu mexer, e todos hoje trabalham no Pix. Por quê? Porque a gente conseguiu aprender. E o poder da adaptabilidade. E quando a gente, como a Fran mencionou, não tinha internet, a gente fazia pesquisas pela Enciclopédia Britânica, pela Barça. A gente não tinha telefone móvel, né? A gente tinha telefone fixo, a gente tinha carta para escrever, a gente vivenciou inflação no Brasil que chegava a 3.000% ao ano. Quanto não vale tudo isso? Quanto não vale as várias moedas que a gente teve também que ultrapassar essas barreiras? Então, era um outro tipo de mundo. E esse mundo que também não existia, rede social. Então, a gente tem que perceber quais são os benefícios de ter vivenciado uma outra época e agora a gente consegue se adaptar para trazer novas perspectivas a esse novo mundo do trabalho, que também está se reinventando o tempo todo. Hoje eu recebi a notícia que tem no Brasil 90 milhões de empreendedores. O que significa isso? A saída para todos nós, eu falo de todas as idades, é a CLT no formato engessado, muitas vezes, que ela tem, ou é empreender de maneira mais ampla possível? Quando eu falo empreender, eu estou me referindo, por exemplo, ao médico que tem um consultório. Ele tem que entregar tecnicamente aquele de resultado, ele tem que lidar com a área jurídica, lidar com a área contábil, né, o marketing, por aí vai, né, gerenciar pessoas, gerenciar consumidores dele. Então, olha o quanto que isso não é empreender, só que a gente não coloca esse termo, né, adequado. Né? Então, a gente tem que perceber isso. Abrir um e-commerce é empreender com custo praticamente zero. Por que você não pode trabalhar na CLT hoje e abrir uma nova perspectiva? Também ser professor, ser consultor, você pode fazer várias atuações paralelas hoje. E aí, essa talvez seja a grande tendência, porque a gente fala hoje no mercado em ambidestria, que nada mais é do que entregar resultado hoje e, ao mesmo tempo, prever ou tentar antecipar as tendências futuras. Então, quando a gente consegue conciliar isso, seja no mundo corporativo, seja profissionalmente, a gente consegue avançar muito mais, de forma muito mais natural. E o mundo corporativo ainda não percebeu a importância da diversidade etária. Então, está olhando para hoje e cadê o amanhã? Essa é uma mega tendência desse século.
É, eu só queria completar uma coisinha, que quando o Mauro disse que é uma tendência, é porque a gente não tem muita escolha, né? Depois dos 50, como as empresas não nos querem, a gente tem que empreender. E aí a gente vai fazer 500 outras coisas para conseguir sobreviver, enfim, para conseguirmos nos manter, né? Então, eu acho que as empresas têm uma grande culpa nesse nosso empreendedorismo forçado. Nem sempre é porque a gente quer. Eu empreendo há muitos anos, mas nem sempre o profissional maduro empreende porque ele quer, né? Isso é triste, eu acho muito triste.
Pode ser. Mas, por um outro lado da moeda, essa nova forma de trabalho, e eu vejo, eu sou um funcionário CLT, né? Eu era estagiário, eu sou um estagiário que se tornou vice-presidente. Eu sou a exceção, a minha carteira de trabalho tem um carimbo. Eu não acho que ela terá nenhum outro carimbo. O dia que eu sair dessa empresa, ou for saído, não vejo que eu vou ter uma outra ocupação CLT. O que eu percebo é que, mais e mais, nós vamos estar trabalhando por projetos, oferecendo os nossos serviços, o nosso expertise, e dessa maneira a idade é interessante. A idade me parece que nos favorece. Eu tenho procurado nesses últimos anos me envolver em outras atividades para buscar várias fontes de renda, em atividades que a minha barbinha branca me favorece. Aí vem o professor de MBA, vem o mentor de líderes, vem o conselheiro, de certa maneira, para aumentar a minha atratividade para o mercado, né? Porque, de certa maneira, o que todos nós buscamos, me parece, não é tanto um emprego. A gente busca satisfação, a gente busca um dinheiro para fazer o que a gente quiser, uma certa liberdade, né? E eu acho que essa questão dessa nova forma de trabalho pode ser um facilitador, de certa maneira, né? Eu converso, às vezes, com alguns clientes meus, da gente encontrar aquilo que a gente é apaixonado e buscar monetizar de várias formas. Pode ser que um artesão não consiga subsistir só vendendo os anéis que ele produz, mas ele pode dar aula de artesanato, ele pode ser um influencer de artesanato, fazer palestra de artesanato e, de alguma maneira, complementar a renda, né? E complementando o que você comentou, Mauro, eu tive na Singularity Universe, no Vale do Silício, em 2018, foi antes da pandemia. E ali foi uma experiência transformadora, aquela minha semana ali, né, com expoentes do mundo inteiro. E você falando, eu me dei conta do seguinte: o especialista que veio falar conosco sobre energia, sobre robótica, sobre inteligência artificial, todos eram 60 a mais. 60 a mais. Lá na Singularity, né? O Ray Kurzweil, que é o homem que é tido no planeta como o que mais acertou as previsões de tecnologia, se eu não estou enganado, ele deve estar agora na casa dos 80 anos, né? Então veja que não tem limite. Esses limites todos acho que estão só na nossa cabeça, nos nossos padrões de pensamento. A verdade é que, se a gente quiser, nós somos capazes de nos reinventar a cada instante. A Fran comentou de aprender continuamente, aí não tem alternativa, né? Seja para os 60 a mais, os 50 a mais, os 20 a mais. Nesse mundo acelerado, todos temos que aprender continuamente, porque a coisa é uma loucura, né? A velocidade com que as coisas avançam, né?
É, exatamente, Otávio. E a idade média do prêmio Nobel é de 59 anos, né? Então, é mais um exemplo do que a experiência, tentativa e erro, né, contribui. E quando a gente fala, por exemplo, na área de medicina, ou na área do direito, os mais valorizados são profissionais que tiveram toda a experiência no passado, que tem um networking também. Então, por que isso não pode ser transferido também para o mundo corporativo, né? É a mesma coisa, né? E antigamente a gente falava do tripé, né, que tinha educação, a gente parava numa certa faixa etária, e hoje é contínuo, né? Aprendizado contínuo. A gente falava do emprego, e hoje não necessariamente é CLT, é trabalho. E a aposentadoria pode até acontecer, mas se a gente vai viver até os 100 anos, a gente não pode parar nos 60 e não ser remunerado até os 90, 100 anos, porque a gente tem contas para pagar também. Então, eu acho que esses aspectos aí são fundamentais para a gente repensar esse novo mundo que a gente tenta e almeja tanta autonomia, tanta flexibilidade, e talvez a CLT não seja o caminho mais adequado. Concordo com a Fran. Às vezes, isso é uma necessidade que a gente está tendo agora, né? E não uma vontade. Mas, muitas vezes, a vontade também tem que ser trabalhada, né? No sentido de desmistificar um pouquinho o que é empreendedorismo. Hoje, a gente fala do intraempreendedorismo também, né? Então, isso pode ser treinado, testado. E nada melhor do que ter trabalhado na CLT para entender os gargalos daquele segmento, né, as dores, o que, que a gente pode melhorar, para depois a gente prestar consultoria, para depois a gente poder ensinar alguma coisa, ou depois a gente poder ser conselheiro. Porque sem aquela vivência, trocando com outros profissionais daquele ambiente, talvez a gente não vai, provavelmente a gente não vai ser um excelente consultor, um excelente conselheiro, um excelente professor, porque a gente não errou, a gente não experimentou aquele tipo de ambiente, né?
Eu concordo com vocês, eu só tenho um pouco de receio da gente ser elitista, né? Porque a gente também não pode achar que todo mundo vai ter que virar empreendedor depois dos 50, porque as empresas não querem contratar. Então, é por isso que eu insisto tanto nesse trabalho de mudança de mentalidade dentro das organizações, porque eu acho tudo bem, você está num nível X que você consegue, né, ser conselheiro, ou, sei lá, ser investidor, ou coisa e tal, consultor, mas isso não é, infelizmente, não é para todo mundo. Então, eu acho que a gente também tem que pensar até no papel social da organização, sabe? Eu acho que tem que pensar nisso. Nós vamos viver até os 90, 100, 100 e pouco. Caramba, como é que a partir dos 45, 50 já não tem mais emprego, né? Então, é isso que eu acho que a gente tem que bater um pouco o pé, sabe?
Não, eu concordo inteiramente contigo, Frank. Há perfis a perfis, há oportunidades a oportunidade. Mas quando a gente olha para o mercado de trabalho no Brasil, por exemplo, a gente está falando da imensa maioria, 80, mais de 80%, são pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Quando a gente olha para esse universo, a gente está falando de empresas familiares, né? E 80% também. E muitas vezes essas empresas familiares, algumas não têm o processo sucessório. Então, há uma dificuldade, um desafio muito grande. Né? Às vezes, o fundador quer passar, mas passar para quem isso aqui não está interessado e quer fazer uma outra coisa. E não estou questionando, né, o papel de cada um, não. O que eu estou colocando são realidades hoje diferentes. Né? E cada um tem que olhar para si, olhar para o mercado e ver. Eu tenho vontade, eu tenho conhecimento, eu tenho oportunidade nessa linha. Beleza, excelente. Eu posso querer ser só CLT a vida toda e está tudo certo também. Não há problema nenhum em relação a isso.
Porque uma tendência que eu vejo, não falando especificamente dos 50 mais, mas de forma geral no mercado de trabalho, né? A tecnologia está se embrenhando e ela vai acabar tomando espaço que hoje é ocupado por pessoas. Eu vejo que, nesse sentido, mais e mais profissionais de todas as idades vão trabalhar por projetos pela questão de que muitos dos trabalhos repetitivos que hoje tem alguém sendo pago para fazer, a máquina vai fazer. E vai fazer mais rápido e melhor do que nós. Eu vejo que nós, humanos, vamos precisar nos colocar com aquilo que a gente faz bem, de relacionamento, de criticidade para tomada de decisão. Né? O ChatGPT fala coisas maravilhosas, o Gamma AI, como você falou, faz PowerPoints maravilhosos. Agora, não tem como você pegar aquele PowerPoint e fazer uma palestra sem passar o olho com muito carinho, né? Porque às vezes vem cada coisa que são barbaridades, né? Então, caberá a nossa capacidade de análise crítica, de tomada de decisão, de empatia, inteligência emocional, nessas relações humanas, é que eu acho que todos nós vamos ter mais chance de conseguir, de alguma forma, ser remunerados no futuro. Faz sentido para vocês essa minha forma de ver o mercado de trabalho, desse futuro do trabalho que já começou na semana passada?
Eu acho que a gente, da mesma forma como vão desaparecer várias profissões, novas estão surgindo também. Então, eu acho que, na minha opinião, isso é um pouco um medo que a gente tem, né? Um fantasma que a gente tem. Não sei, hoje, tudo bem, eu acho que talvez na proporção a gente vai ter um número muito maior de cargos que vão desaparecer e tal. E eu acho que também a gente tem que ter uma mudança no formato, né, de trabalho. Por exemplo, a gente já tem hoje, né, formas de trabalho que você pode comprar por projetos, ou você vai lá e se inscreve numa plataforma. A Juliana até estava aqui, você trabalha uma vez por semana numa empresa, duas, três, sei lá, oferece o teu trabalho e tal. Então, eu acho que a gente tem que normalizar formas diferentes de trabalho também, né? Mas eu não tenho esse medo de que os empregos vão desaparecer, não. Você tem, Mauro?
Não, eu acho que os empregos vão ser reformulados. Vou dar um exemplo para vocês. Eu li uma notícia outro dia que tinha um trabalhador que ele era office boy lá atrás, né? Então imagina, né? gente está falando de profissional acima de 50, 60 anos, né? Hoje em dia. E ele hoje é escritor de algoritmo. Então, ele estudou, ele conseguiu se adaptar, e conseguiu hoje reformular uma carreira toda, né? É claro que nem todos têm acesso a isso, têm acesso aos cursos, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu quero dizer que a tecnologia vai ser reinventada, né? Ela vai facilitar. E aí, os 50 mais talvez se beneficiem de outra forma, porque foi exatamente o que você colocou, tá? Entra a inteligência emocional, entra a maturidade, entra a curadoria que você mencionou, Fran, né? Você sabe que aquilo lá não está certo, né? E aí você vai trocar para aquilo que você já tem experiência, que você já tem conhecimento, né? Então, questionamento, a gente tem isso, né? Os 50 mais tem essa bagagem toda de poder questionar. E isso, na realidade, é uma soft skill que deveria ser ensinada lá atrás, né? O debate, o questionamento, a troca, ensinada na educação básica, que eu sempre levo a ela, né, o poder de transformação a longo prazo da sociedade como um todo, né? Várias questões, economia doméstica, discriminação, de maneira mais enfatizada possível, né? E justamente essa questão do empreendedorismo também. O que é o empreendedorismo? Vamos começar a criar, vamos ver como é que isso funciona na prática. Claro que a gente está falando de uma coisa básica, claro que está falando de uma coisa inicial, mas se ele crescer com esse viés, ele pode trabalhar numa empresa, claro, mas também pode abrir uma startup, como pode também empreender de alguma outra forma. Então, tudo isso é interessante. E um desafio que nós temos também é o seguinte: esse profissional que você mencionou, Frank, que vai sair, por exemplo, com uma questão etária, de preconceito etário, né, da CLT. Aí ele olha para esse mundo e aí tem algumas questões. Primeiro, ele tinha o sobrenome corporativo. O que ele faz com isso? Né? Se a partir daquele momento ele tem que reforçar o seu sobrenome real. Quem ele é no mercado é o primeiro desafio. Um outro desafio, ele vai procurar uma outra empresa para trabalhar? Se ele pode sofrer de etarismo também? Ou ele vai empreender? Se ele vai empreender, o que ele pode fazer? Quais são as opções que ele tem? Ele vai abrir uma franquia, ele vai ser conselheiro, ele vai estudar alguma coisa, ele vai fazer... O que ele vai fazer? Muitas vezes, esse profissional 50, 60 a mais, não tem essa consciência, não tem essa educação. E ele não é o culpado para isso. É porque a gente se acostumou a vivenciar um outro mundo. E agora a gente tem que tentar entrar nessas novas formas de trabalho. Né? E mesmo que ele consiga um emprego CLT, como é que ele vai se destacar, né, naquela questão e mostrar que ele tem toda a capacidade de ser até mesmo um coordenador, até mesmo de ser um estagiário, porque ele quer reformular a carreira? Outro dia eu conversei com um profissional com 50 a mais, com um advogado, agora, porque ele não se formou ainda, ele está fazendo faculdade de direito, e ele é estagiário em uma empresa. E ele trabalhou em outra área há um tempo atrás. Então, está tudo certo, né? Nas universidades a gente vê cada vez mais presença de pessoas 50 a mais se reinventando. Você vê um projeto fantástico, por exemplo, na USP, né? Que não é exatamente para profissionalismo, mas um curso, USP 60 a mais, né? Aqui tem o ERJ, aqui no Rio de Janeiro, que exatamente promove a socialização, o aprendizado. Se isso vai ser depois ofertado para o mercado de trabalho, né? Ele vai conseguir disponibilizar isso, ok. Se não for também, está saindo de casa, está aprendendo, está trocando, está interagindo. Isso é fundamental para a longevidade dele.
Perfeito. O papo está de altíssimo nível, mas o tempo voa. Olha, eu agradeço vocês. Estamos chegando no finalzinho do episódio aqui. Nesse momento, estamos com 117 no LinkedIn. Muito obrigado a todos vocês. Eu convido aqui você, Fran, para suas considerações finais nesse nosso papo tão rico e tão interessante aqui para a nossa audiência.
Ok, bom, eu queria deixar uma mensagem de otimismo, né? Eu acho que as coisas estão mudando, mais devagar do que eu gostaria, mas como eu trabalho com isso, é meu dia a dia, é lógico que eu gostaria que as coisas estivessem mais rápidas, né? Mas eu acho que se cada um fizer a sua parte, se cada um promover essa discussão, esse debate, eu acho que a gente pode sim mudar essa questão do etarismo dentro das organizações. Muito obrigada, gente, adorei essa nossa conversa.
Mauro, meu caro, as suas considerações finais, por favor.
Não é muito importante a gente perceber que as habilidades, competências, tal, não têm vínculo nenhum com idade, com gênero, com outro tipo de diversidade, religião, etnia. Nada disso tem a ver com os valores que a pessoa interiorizou, a educação que obteve, o aprendizado que absorveu ao longo de toda uma vida, a cultura que adquiriu e os erros que cometeu, né? Porque a senha está ultrapassando aqueles obstáculos. Então, a gente não pode ter um preconceito, não pode colocar todo mundo em caixinhas estereotipadas. Você sabe isso, você chegou a uma idade, você não entende tecnologia, ou você não entende, não, é muito novo porque você não pode exercer aquele cargo de liderança, e por aí vai. Então, vamos tirar esse tipo de viés e vamos transformar cada um de nós em multiplicadores do não-etarismo, né? Do não-preconceito. Hoje em dia, com as redes sociais e com o WhatsApp, a gente tem um poder mágico de propagar o lado bom, propagar o lado positivo. E é a nossa responsabilidade fazer isso.
Ótimo, muito obrigado. A minha consideração final fica aqui. Vamos voltar cento e poucos anos para trás, começo do século XX. Os veículos de tração animal começaram a ser substituídos por outras máquinas, os automóveis. E muito rapidamente, na América do Norte, os automóveis tiraram os veículos de tração animal das ruas. E tinham muitas pessoas que criavam os cavalos, adestravam os cavalos, limpavam o cocô dos cavalos das ruas, projetavam carruagens, faziam manutenção, vendiam carruagem. Todo esse ecossistema foi, de certa forma, dilapidado pelos automóveis. Mas a indústria automobilística criou muito mais empregos do que ela eliminou. E empregos que pagaram muito mais. Eu acho que nós estamos, como a Fran falou, nós estamos vivendo esse mundo da tecnologia, transformando tudo à nossa volta. Tem muitas oportunidades. Na medida em que nós estivermos conectados com a gente mesmo e procurando fazer aquilo que a gente gosta, certamente, independente da nossa idade, nós vamos nos destacar e conseguir tocar o coração das outras pessoas. Um grande abraço para todos vocês, obrigado pela presença e até o próximo episódio do LideraCast. Pessoal, Mauro, Fran, muito obrigado pela presença, pelo convite, e quem sabe já fica aqui de público um novo convite para mais no final do ano a gente fazer um outro episódio. Quem sabe não mudou a situação e a gente pode observar outros temas do etarismo. Muitíssimo obrigado para todos vocês, pessoal. Um grande abraço. Fiquem bem.
Obrigada. Tchau.